Então vamos dar uma olhadinha agora como era celebrada essa Páscoa. Está lá em Êxodo capítulo 12, se tiver Bíblia você pode abrir comigo. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 5. E aí você pode ficar por aí que a gente vai andar por esses versículos. Êxodo capítulo 12, segundo livro do Antigo Testamento, versículo 5. O animal escolhido, versículo 5, será um macho de um ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o final, ou até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Pega comigo aqui. O animal escolhido será um macho de um ano. Jesus era homem, sem defeito. Qual foi a frase de Pilatos depois de eles interrogarem Jesus? Não encontrei nesse homem motivo para ser morto. Versículo segue. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Quem foi o povo que crucificou Jesus? O seu povo, o povo de Israel. Então, quando Deus está trazendo essa ordenança para o povo lá dentro do Egito, antes deles saírem, Ele está dizendo: vocês vão celebrar a Páscoa continuamente, até que o meu filho venha sobre a terra, mas isso que vocês estão fazendo é uma simbologia, apontando para o meu filho, que não vai ter mancha, não tem pecado, ele não vai ter culpa, ele vai ficar preso e eles vão dizer declaradamente que não existe culpa nele, e depois disso, vocês mesmos vão matá-lo, porque esse cordeiro apontava para Jesus Cristo no Novo Testamento. Ou seja, era uma mensagem profética, cada Páscoa que aquele povo celebrou, até o nascimento ou até a morte de Cristo, foi uma confissão. Esse aqui é um cordeiro, mas ele está apontando para o Filho de Deus. Esse cordeiro não tem mancha, esse cordeiro não tem culpa, esse cordeiro não tem pecado, esse cordeiro não tem defeito. Vamos seguir. 1 Pedro 2,22, não precisa abrir, só lê comigo aqui no telão. Diz assim: e ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então, assim como Jesus não tinha nenhum tipo de pecado, não tinha nenhum tipo de mancha na sua vida, não existia nada que alguém pudesse acusá-lo, por isso que os mestres da lei estão na frente dele, estão interrogando ele e não conseguem, precisam levantar falsas testemunhas, mentiras, porque não é possível encontrar nada que ele tivesse infringido a lei. Agora vai para o versículo 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das quais, nas quais vocês comerão o animal. Então o que isso significa? Sangue representa a vida. Qual foi a primeira coisa que Deus disse sobre sangue de animais? Ele disse: não comam sangue de animais. Por que ele diz isso? Já lá quando ele começa a dar os mandamentos. Porque ele está dizendo: o sangue contém a vida e você não deve comer sangue. Agora ele está dizendo: o sangue precisa ser passado no umbral da porta, porque ele vai marcar a casa onde dentro existe vida. Era uma marca exterior que apontava para uma vida interior. O que isso aqui está dizendo? Está dizendo que carregar a marca de Cristo significa que as pessoas vão olhar para nós e elas vão dizer: essa criatura tem algo que é diferente. Integridade significa a salvação que acontece do lado de dentro se manifestando do lado de fora. Assim como essas casas foram marcadas, a salvação é uma marca que eu e você precisamos carregar, para que o mundo olhe e veja: aquela pessoa é diferente de todas, tem 20 pessoas aqui, mas tem uma pessoa aqui que é diferente. Essa é a marca de Cristo. Ao ponto de você não precisar dizer que é um cristão, a ponto das pessoas te perguntarem: escuta, o que você tem de diferente? Por que você não fala desse jeito? O que tem em você que é tão diferente da gente? Se você andasse pelas ruas do Egito, você ia ver casas com marcas e casas sem marcas. Casas com marcas e casas sem marcas. Mas existia algo mais além da marca. Essas casas que tinham a marca, elas tinham vida do lado de dentro. Cristianismo verdadeiro não é só uma confissão do lado de fora, mas é uma vida que está pulsando do lado de dentro. E porque ela pulsa, ela se manifesta do lado de fora. Jesus estava falando, Deus estava falando com o povo, vocês precisam carregar essa verdade. Muitas vezes as pessoas olham para a Bíblia e querem fazer pulsar algumas partes da Bíblia. Não, essa parte aqui é boa, boa. Mas essa parte aqui, salvação é um pacote completo, do qual você não pode fazer distinção. Porque você foi salvo no dia que você entrega a tua vida para Jesus. Mas a vida não, ela entrou em você. Mas ela precisa continuar brilhando. Como que ela brilha? À medida que você vai sendo salvo, à medida que você continua o seu processo de salvação, à medida que a sua alma vai sendo transformada, porque você está em um relacionamento com a vida. Então não é simplesmente um batismo, não é simplesmente receber, fazer uma comunhão, não é simplesmente fazer uma confissão, não, eu tenho Jesus como meu Salvador, ok, mas ele continua sendo todos os dias teu Salvador? Ou ele foi o teu Salvador em um dia? O que Deus estava dizendo é, a salvação acontece quando você entrega a tua vida. Ela continua acontecendo porque você está se relacionando com Deus. E ela vai acontecer no dia que o arrebatamento da igreja acontecer. 1 Coríntios 15:52 diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Hoje a gente tocou o shofar para começar. Não é um berrante, tá? É um shofar. Chifres de antílope, curtido em Israel por um sacerdote israelita. O shofar no Antigo Testamento era um instrumento que era usado para chamar o povo, para abrir festas e para dar toques de guerra. O shofar literalmente representava, biblicamente, se você olhar, a origem de shofar significa a garganta de Deus, a voz de Deus. Por isso que quando Apocalipse fala sobre arrebatamento da igreja, ele diz, e no ressoar da trombeta, ou seja, no branir da voz de Deus, como num piscar de olhos, milhões de pessoas vão desaparecer da terra. Assim como aquele anjo passou, e aquela noite mudou a história do Egito, era só uma figura do que o arrebatamento da igreja, a segunda volta de Cristo, vai fazer no planeta Terra. Mas Apocalipse diz, e 1 Coríntios diz, no ressoar da última trombeta, como num piscar de olhos. Pisca teu olho, vamos ver, pisca teu olho, fecha, abre e fecha. Vai ser assim. Ah, pisca de novo. Quer virar para teu marido e piscar? Pode ser, pisca para ele. Dá tempo de dizer, ah, eu queria ir. A hora que o olho piscar, ou você foi, ou você ficou. Primeira vinda de Cristo foram 33 anos. A segunda volta de Cristo vai ser um piscar de olhos. Ou você vai estar com aqueles que foram, ou você vai estar com aqueles que ficaram. Ou você vai estar com aqueles que saíram do Egito, ou você vai estar lamentando com aqueles que perderam os filhos no Egito. Não existem três times, não existem três sessões, não existem os espectadores. Não existem os mais ou menos salvos. Existem os santos e os pecadores. Isso não é sobre a placa de uma igreja. Isso não é sobre um curso que você faz. Isso não é sobre uma aguinha que alguém derramou na tua cabeça. Isso é sobre uma verdade que pulsa dentro e que se manifesta do lado de fora. Versículo 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Aqui o nosso pão sem fermento. Então, o que estava dizendo aqui, as ervas amargas relembrariam o povo pelas outras gerações que eles tinham passado um tempo de amargura. Depois você vai ver o que é a erva amarga, vai ser gostoso. A erva amarga tinha esse papel de contar para as próximas gerações o que significava ter sido escravo durante 430 anos. Então, Deus estava dando uma simbologia que ia lembrar algo que precisava ser passado de geração em geração. A erva amarga também significava, por isso que eu não gosto de salada, eu gosto da carne. Significava que você põe na boca e o gosto é pior do que a aparência. Eu sou um vegano com literalmente absoluto. Tudo que eu como é feito de verdura, absolutamente. Concentrada, claro. Picanha é verdura, não é? nada tem mais salada que um pedaço de costela. O que Deus estava dizendo é, assim como a erva amarga, quando você coloca no boco, e ela não te dá a impressão do amargor, a erva amarga também significava o pecado que está no mundo. Dizendo que você pode, o tempo do sabor é só o tempo de você colocar na boca, e aquilo que parecia muito bom começa a ficar amargo. Significa as cargas que aquele povo carregava. Significa aquilo que muitas vezes nos tenta, nos prova, e nós cedemos, e logo depois descobrimos que as consequências são bem mais amargas do que a gente esperava. E aí ele fala dos pães ázimos, que era o resultado de um pão feito sem fermento. Não vou ficar aqui, a gente falou bastante essa semana. Versículo 9. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Cabeça. Você já comeu a cabeça de ovelha? Sabe que não é comum a gente fazer isso? Quando você mata uma ovelha, abate um cordeiro, a cabeça você não aproveita. Agora Deus disse o seguinte: vai ser assado a cabeça, as pernas e as entranhas. Era um belo jantar de Páscoa. Não era tão saboroso como carregava tanta informação. O que significa a cabeça, as entranhas e as pernas? As pernas significavam andar em um mundo sem se contaminar com o lugar onde você anda. Sabe o que significa isso? Que você vai pisar um mundo caído. Mas mesmo assim, você deve e eu devemos andar como Jesus andou na terra, em santidade. Significa estar em lugares. Sabe o que significava? Significava que você vai ter situações onde você vai estar em momentos onde está tudo corrompido ao todo lado. Você gostaria de ficar longe daquele lugar, mas você vai ter que passar por aquela situação. Se você é um empresário, você sabe quantas vezes você senta numa mesa e você tem que renunciar a propostas erradas, errôneas, indecorosas, porque você tem princípios na tua vida. Significa estar andando em um mundo caído, sem se contaminar com o mundo caído, sabendo como se locomover no meio desse mundo. As entranhas significavam a integridade. Não era só se alimentar daquilo que parecia do lado de fora, mas existia uma essência na parte interna, que era coerente com a parte de fora. Significava que as emoções de Jesus, os sentimentos de Jesus estavam alinhados com aquilo que ele mostrava para as pessoas. E a cabeça significava que o pensamento também devia ser de acordo com a mente de Cristo. Pensar como Jesus pensava, sentir como Jesus sentia e ser como Jesus era. Muitas vezes o nosso cristianismo está só naquilo que nós queremos fazer. Nosso cristianismo é nivelado por aquilo que nós sentimos e pensamos. Deus não vê só as minhas atitudes, Ele vê os meus pensamentos e os meus sentimentos. O meu cristianismo, a minha confissão de santidade, é nivelada por aquilo que eu faço quando eu estou sozinho, por aquilo que eu penso quando eu estou sozinho, por aquilo que eu sinto, alimento e gero enquanto eu estou sozinho, tanto quanto quando eu estou em comunidade com vocês. O meu nível de santidade não é quando eu estou em cima de um púlpito, não é quando eu estou com o microfone na mão. O meu nível de santidade é por aquilo que eu sou, penso, faço, olho e sinto quando ninguém de vocês está vendo. Porque eu posso subir aqui e performar muito bem, mas para Deus eu não posso performar nada. Deus estava dizendo para o povo: eu estou buscando um povo que fale, sinta e pense em integridade. Por isso que Jesus diz, o que Jesus diz no Novo Testamento? O que diz o mandamento? Não adulterarás. Jesus diz assim: não, deixa eu dizer um negócio para vocês. A verdade é que se você pensar em um ato sexual com uma mulher, você já está em adultério. Ele pega o que estava em cima da mesa, que estava inalcançável, joga em cima do telhado e diz assim: busca agora. O meu nível de santidade não é determinado pelas palavras que eu estou ministrando, o meu nível de santidade é regulado pelas palavras que eu estou pensando, pelas vontades que eu estou alimentando. Nossa, pastor, mas que essa palavra não é uma palavra de Páscoa. Essa é uma palavra de Páscoa. Amém? Essa é uma palavra de Páscoa, porque ela te coloca alinhado com a verdadeira Páscoa, não com o chocolate que você ganhou hoje de manhã. E aí, Jesus depois de tudo isso, em Lucas 22, versículo 14, diz assim: chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. Olha só, a primeira Páscoa foi celebrada, você pode ler lá em Êxodo depois, assim, Deus disse: assem o cordeiro no fogo, ele precisa ser assado no fogo, porque representa os problemas que vocês vão passar na vida. O fogo representava esses problemas, as situações adversas que a gente vai passar. Mas a ordenança de Deus era: sapato no pé, roupa pronta, comam apressadamente, porque vocês vão ter que sair correndo. A hora que o anjo começar a andar no Egito, vocês vão ser expulsos, vocês têm que estar prontos para sair. Jesus disse para os seus discípulos: venham e vamos sentar à mesa. A primeira ceia foi comida com pressa, a segunda ceia foi feita com calma, a mesa na base do relacionamento. As características da ceia que nós temos hoje, todos os meses que nós lembramos, Jesus disse: façam isso, sempre fizerem, façam em memória de mim. Ela tem o fundamento da comunhão. Mas algo que eu quero deixar muito claro para você essa noite é que no Antigo Testamento, um anjo passasse por cima das casas que estavam marcadas. E sabe o que Deus disse? Deus disse: o anjo da morte vai andar pelo Egito, e ele vai pular por cima das casas que estão marcadas. Mas na segunda volta de Cristo, diz que o anjo vai recolher os que estão marcados e vai deixar os que não estão marcados. Existe uma mudança de ciclo para a segunda volta de Cristo. Na primeira ele pulou por cima dos marcados, e na segunda ele vai pular por cima dos que não estão marcados. Porque o primeiro era um anjo de morte, mas o segundo carrega a verdade da Páscoa, que é trazer vida, vida eterna.